Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
O ano de 2024 entrou para a história como o mais quente já registrado, confirmando a urgência da crise climática global, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Diante desse cenário, a COP30 em Belém é vista como um momento decisivo para mostrar ao mundo como transformar diagnóstico em ação. Enquanto eventos extremos se intensificam e causam secas e chuvas intensas em todo o planeta, a pergunta que guiará os debates na Amazônia é: como nos adaptar a esta nova realidade do clima?
Uma das apostas do Brasil é a plataforma Adapta Brasil. Desenvolvida em parceria pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, a ferramenta consolida dados para avaliar os impactos futuros da mudança do clima em todos os 5.570 municípios do país, afirma Jean Ometo, coordenador científico da plataforma e pesquisador do INPE.
É uma ferramenta que busca informar o processo de planejamento territorial no nível local. A gente faz essa análise para vários setores, hoje tem 9 na plataforma, e alguns deles com alguns subsetores, como saúde. Então ela tem foco primário, né, pessoas que fazem a gestão local, mas ela também tem componentes que podem ser e vem sendo usada pelo setor privado, pela sociedade civil.
Além do diagnóstico, a plataforma é uma das bases científicas para a contribuição nacionalmente determinada do Brasil e para o programa Adapta Cidades, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Adapta Cidades é uma tecnologia social e permite transformar conhecimento em prática, capacitando servidores públicos para a elaboração de planos de adaptação e resiliência, explica Inamara Mello, coordenadora-geral do Departamento de Políticas de Adaptação e Resiliência do Ministério do Meio Ambiente.
O Adapta Cidades, ele nasce dessa necessidade de integrarmos estados, municípios e o governo federal num grande pacto social, um pacto político e federativo para lidar com a mudança do clima. Essa não é uma agenda possível apenas para uma esfera de governo. Nós estamos falando de um dos principais desafios da contemporaneidade e precisamos deste pacto social para enfrentarmos a mudança do clima.
Enquanto o Brasil une esferas de governo, promovendo assim o federalismo climático, soluções inovadoras e acessíveis surgem globalmente. Mas adaptação não é só alta tecnologia. Avinash Persoa, assessor especial para a mudança do clima do Banco Interamericano de Desenvolvimento, lembra que soluções simples nas escolas já fazem grande diferença.
Ele diz que tentar preparar as escolas para o calor não requer muita tecnologia sofisticada. Podem ser tecnologias bem simples e baratas, como o desenvolvimento de novas tintas refletivas, de sombreamento verde, o redesenho do fluxo de ar em uma escola e ar-condicionado movido a energia solar.
Da cidade, vamos ao campo. O setor que mais sofre com a mudança do clima é também peça-chave para a solução, a agropecuária. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram perdas de $3,8 trilhões no setor nos últimos 30 anos devido a desastres climáticos.
Como resposta, ganha força a agropecuária regenerativa, uma tecnologia ancestral. O cientista ambiental Carlos Nobre, membro da Academia Brasileira de Ciências, indica que o segredo está no solo.
2022, 25% do desmatamento do Amazonas e Cerrado foi agropecuária. Então nós temos realmente que acelerar muito a transformação para a agricultura e a pecuária regenerativas. Elas são muito mais produtivas, são 2 até 5 vezes mais produtivas que a média da agropecuária brasileira, emitem muito menos gases e também são muito mais resilientes aos eventos extremos.
O Brasil já está colocando em prática a agropecuária regenerativa, com o programa Florestas Produtivas, uma parceria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente. O programa chegou para aumentar a oferta de alimentos e a geração de renda das famílias rurais, e também ajudar o Brasil a atingir as metas do Acordo de Paris. Fernanda Machiavelli, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica como funciona o programa.
A ideia é, a partir de áreas degradadas ou áreas que foram modificadas, nós vamos fazer a recuperação, tanto a restauração ambiental tradicional, que é com as variedades nativas, complementando com as variedades que nós chamamos de produtivas, ou seja, gerando também produção de alimento para aquelas famílias com sistemas agroflorestais.
Fernanda Machiavelli acrescenta que o programa Florestas Produtivas contribui para a NDC brasileira, restaurando 12 milhões de hectares, ao mesmo tempo que promove segurança alimentar e a própria soberania brasileira. João Carlos Gomes, beneficiário do programa e presidente da Associação Resex, conta que o programa já está rendendo frutos na Reserva Extrativista Marinha Tracuateaua, no nordeste do Pará.
Eu já vendi daqui, né? Um pouco, mas já doei para toda a minha comunidade. Eu faço esse trabalho de levar de pouco a pouco para o meu vizinho, um pouco para eles saberem o que eu tenho aqui e o que eles podem ter na área deles.
Das plataformas digitais às práticas no campo, as soluções apresentadas mostram que o conhecimento, quando aplicado, é a nossa maior ferramenta de adaptação. O caminho é complexo, mas o Brasil demonstra que está construindo na prática as respostas que o mundo espera ver.
O desafio é imenso, mas a semente da resiliência já está sendo plantada no campo e na cidade. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa e Mayara Souto.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.